Com esta fala do senador Vicentinho, nós concluímos o trabalho dessa mesa. Eu peço aos nossos três convidados, o senador Vicentinho fica aqui comigo, que retornem para a primeira fila. Depois teremos ainda, cada um usará a palavra novamente. E eu convido de imediato a assessora especial da área de Direitos Humanos, a senhora Leonídia Batista Coelho, que substitui aqui o secretário de Justiça do Estado de Tocantins. Convido também Ivararu Carajá, cacique da aldeia Vatal.
Iuraro.
Convido também, a pronúncia aqui do Panauara ele explica direitinho. Convido também o Coalue Carajá, coordenador de assuntos indígenas, Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado de Tocantins. Os três já estão aqui. Nós vamos, pela mesma ordem aqui, passar de imediato a palavra. É 10 minutos com mais 5, mas eu serei tolerante como fico com os outros convidados. Passamos à assessora especial da área de Direitos Humanos, a senhora Leonídia Batista Coelho.
Senhor senador, presidente dessa mesa, o Estado do Tocantins se sente honrado em ter sido convidado para falar de uma questão que tem preocupado severamente, seriamente, o nosso Estado, o nosso governador. E agradecemos também ao senador Vicentinho, que nos deu a oportunidade de tratar desse assunto de uma forma mais concreta e trazer a atenção do Brasil, da nação, para algo que está beirando a um genocídio. Senhores colegas de mesa e de trabalho, como o caso de Curralu e Carajá. O Estado do Tocantins, como todos sabem, é um Estado novo. As questões indígenas, em termos de Estado, elas estiveram meio que fragmentadas durante vários anos. Foram mais cuidadas, em especial, devido às legislações que determinavam que a Secretaria da Educação cuidasse da educação indígena em suas aldeias. Também através da Fundação Cultural, que hoje está assimilada na Secretaria de Cultura do nosso Estado. A Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, hoje, se constituiu em 2003 como Secretaria da Cidadania e Justiça. E a partir de 2006, através de várias demandas dos povos indígenas do Tocantins, constituiu uma coordenação indígena, coordenação dos povos indígenas. E desde então, está à frente dessa coordenação o Curralu e Carajá e mais um outro colega, Xerém, Apinagé, Evalci. Ano passado, a nossa secretaria ela foi anexada, foi unida à Secretaria da Segurança Pública. As questões de direitos humanos, devido ao tamanho da nova secretaria, ficou ainda como em suspenso. E essa situação redundou na sábia observação do governador José Luiz Siqueira Campos de que havia necessidade de fazer uma cisão. E essa cisão se deu em julho, 7 de julho de 2011. Portanto, nossa Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos tem apenas 8 meses, senhor presidente. E nesses 8 meses de existência, a questão indígena tem sido prioritária, para não dizer o carro-chefe da nossa Superintendência de Direitos Humanos. Para se ter uma ideia, de setembro até o mês de fevereiro, foram 3 ações voltadas para as questões do problema Carajá. Estivemos em setembro com um programa chamado Balcão da Cidadania para rever as questões de documentação civil e palestras de incentivo, de valorização cultural àquele povo. Já em outubro, um mês seguinte, a Secretaria providenciou a ida de palestrantes e do representante daquele povo, Curralu e Carajá, para tratar das questões de drogas, sobre drogas. E assim que a situação chegou ao ponto que nós estamos sabendo e que está sendo discutida nessa mesa, nessa casa, de sabermos que 7 jovens haviam suicidado em 2011 e logo no início de janeiro nós tivemos mais 3 casos dramáticos. E sabíamos dessa situação antes de a mídia torná-la pública. Por quê? Porque tínhamos, como eles mesmos falam, um parente deles entre nós. E essa preocupação levou o anterior secretário da Justiça e dos Direitos Humanos, doutor Djalma Leandro, a imediatamente transformar um grupo de trabalho indígena que já havia em nossa secretaria em uma força-tarefa para ir verificar as causas e propor soluções emergenciais. Senhores, senhoras e senhores, as causas não são difíceis de perceber. Estão claras. Elas são históricas e é inútil ficarmos falando do abandono, da falta de terra, da perda ou das questões culturais que estão sendo deixadas de mão. Que os jovens estão ociosos, sem opções de futuro, também isso está claro. Falar das soluções também é muito fácil. É muito fácil falar das soluções. Elas estão postas para todos que quiserem conversar 5 minutos com um desses representantes. Ocupação para esses jovens, valorização a eles. É fácil. Melhoria das condições de educação, melhoria nas condições de saúde. Todas essas soluções estão também muito fáceis. No entanto, o que nos parece difícil, e esse é o motivo de eu ter vindo em representação do meu secretário, é que eu estive lá presente e eu pude perceber a dificuldade dos técnicos se unirem e fazerem as ações acontecerem. Nós temos realmente dificuldades financeiras. Nós temos poucos técnicos para trabalhar. Mas está faltando a boa vontade, mas na ponta. Sabemos que precisamos do apoio dessa casa. Sabemos que as nações indígenas precisam do Brasil como um todo apoiando. Mas cada um de nós precisa assumir as suas responsabilidades. E o governo do Tocantins, nos poucos técnicos que estão trabalhando, estão encarando o assunto com seriedade. Então, nós fizemos um relatório, quando nós saímos nesse grupo que foi montado especialmente para tratar do problema do suicídio, nós saímos já com 2 propostas prontas para apresentar àquele povo. Uma de terapia comunitária, unindo a família, em prol dos problemas, fazendo com que a comunidade encontrasse as suas soluções para que nos dissesse nós pudéssemos trabalhar junto com eles, em prol deles. Uma segunda proposta era a caravana da juventude. Estudantes indígenas universitários falando com esses jovens, conversando com esses jovens, promovendo o debate e o diálogo intergeracional. E essas 2 propostas estão se efetivando. Além disso, o grupo, quando saiu daquele debate, muito foi falado que eles não desejam mais levantamentos, mapeamentos, reuniões. Eles não precisam mais disso. O que eles querem é que levem coisas para que eles possam se sentir atendidos. Então, lá estavam representadas 4 secretarias do Estado do Tocantins, Secretaria da Educação. Proposta: capacitação melhorada para os professores indígenas, professor contratado pela Secretaria de Educação para trabalhar as questões de esportes, de educação física. a Secretaria da Educação já sinalizou, vamos cumprir com todas as propostas que foram colocadas naquele dia. Proposta da Secretaria da Juventude, levar jogos, gincanas, valorizar as atividades esportivas, canoagem, pesca. A Secretaria da Juventude, agora, dia 23 a 25, já estará lá com essas ações para serem desenvolvidas lá na aldeia, inicialmente na Santa Isabel do Morro, para depois estender-se não só as aldeias da Ilha do Bananal, mas também a todas as outras aldeias dos outros 7 povos. Propostas da Caravana da Juventude. Já está a Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, em parceria com esses estudantes universitários, já estarão lá agora, a partir do dia 17, também, fazendo teatros, gincanas, fazendo diálogo intergeracional. Então, senhor presidente e caros companheiros aqui de mesa e ouvintes, nós estamos fazendo o que nos é determinado, estamos empenhados. O governador Siqueira Campos, quando assumiu esse poder, esse período agora, governamental, ele disse que ele ia cuidar do povo dele. E os técnicos dele e o secretário da Cidadania, da Justiça e dos Direitos Humanos, tem esse compromisso também de cuidar do povo. Não interessa se ele é indígena, se ele é negro ou não negro, ou não índio. Ele vai chegar ao mais humilde, o mais distante que ele puder chegar. E eu agradeço aqui a oportunidade.
Muito bem. Só foi a senhora Leonida Batista Coelho, assessora especial da área de Direitos Humanos, que aqui substituiu o secretário de Estado do Tocantins, Leomar dos Santos Farias. Senador Vicentinho, com a palavra.
Pronto, agora funcionou. Não, presidente, é só para dizer que, registrar que a fala da doutora Leonídia Coelho, ela é mais prática, é com mais ênfase. Importante ressaltar que o nosso governo, o governo que eu faço parte, o governo do Estado, o governo de Siqueira Campos, ele desmembrou a Secretaria de Segurança e criou a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, que cuida de várias atividades. Nós temos hoje uma diretoria que cuida dos povos indígenas, temos uma diretoria que cuida dos quilombolas, e, enfim, hoje já começa a avançar nesse sentido de atenção a esses povos. Mas o que eu pedi efetivamente pela ordem, senhor presidente, é que acaba de chegar aqui uma notícia do falecimento de um grande amigo meu em Porto Nacional, minha cidade, o Iramar, José Iramar. José Iramar é um portuense, um tocantinense, um brasileiro, que foi um grande ativista na área cultural, responsável pela retomada do movimento teatral na nossa cidade de Porto Nacional, integrou o grupo de teatro Renascimento, um dos mais importantes grupos teatrais do Norte Goiano, na época, na década de 80, foi incentivador e fundador do grupo Chama Viva, um grupo cultural, a Companhia de Teatro do Tocantins, fundador e coordenador estadual do Grupo Conto, Grupo de Consciência Negra do Tocantins, e principal articulador e idealizador da Via Sacra, agora, inclusive, na Semana Santa, da primeira encenação de rua céu aberto realizada no Estado, para contar a saga de Jesus Cristo. Portanto, eu aproveito essa audiência pública, não podendo estar na minha cidade de Porto Nacional, para ali homenageá-lo com a nossa ida lá, e registrar, quero aqui registrar a importância do Iramar, que faleceu de câncer, e me chega a notícia, que seja encaminhado por esta comissão, eu solicito a Vossa Excelência, presidente, que encaminhe aos familiares a esposa, a professora Luciana, né, Pereira de Souza, e os 4 filhos, Marília, Jonas, Lucas e Gabriel. as nossas condolências pela Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado, presidente.
Assim faremos, Vossa Excelência atendido de forma regimental, e provavelmente eu assinarei com Vossa Excelência, inclusive, um voto de pesar no plenário, para que o Senado também se posicione. Eu vou de imediato passar a palavra ao cacique Igaru Carajá.
Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer Deus. E, em segundo lugar, agradeço ao senhor presidente, ao senhor senador e os outros. Eu agradeço muito porque vocês preocuparam com os vidas dos Inã, que o que está acontecendo lá na nossa aldeia. Está acontecendo e pode acontecer. Quero contar uma pequena história. Antigamente, o povo Inã vivia fundo da água. Vivia. Lá eles dançavam, cantavam. As mulheres cuidavam das crianças e cuidavam da casa. Era assim, era alegre. Os homens caçavam e pescavam e dançavam, pintavam com janipapo. E era assim, era a convivência dos Inã. Aí um dia, alguns primos nossos estavam passeando, de repente encontrou uma porta de saída. Ele saiu para fora. Aí ele andou aí em cima da terra, encontrou fruta, piqui, mel, e ele voltou. Aí ele fez reunião lá dentro, lá no fundo da água, e eles resolveram sair para fora. E saíram para fora. Tem uma família que era igual eu, era barrigudo. Que porta de saída era muito estreita, não conseguiu passar para cá. E os outros saíram para cá. E com certeza esse meu irmão está vivendo feliz, está vivendo bem. E é assim que o cara já começou a viver aqui em cima da terra, Inã. Homem, caçava, pescava, fazia roça. E as mulheres, cuida das crianças e cuida das casas. E assim, realmente, o Marcos Tereno falou certo. Índio não é pobre. Vivia feliz. Aí, de repente, chegou um costume diferente nosso no meio. Comida diferente. Bebida diferente. Chegou nosso no meio. Agora. Bebida diferente, por exemplo, bebidas alcoólicas. Antigamente, o povo não tomava bebidas alcoólicas. E alterava a cabeça. Altera a cabeça dos Inã. Chegou maconha, nosso no meio. O que é maconha? Antigamente, eu, por exemplo, eu não sabia o que era maconha. Eu nunca usei, acho que talvez nunca vou usar. Cheira a gasolina. Antigamente não tinha gasolina. A gente atravessava a Araguaia de canoa e remo. E como o Marco falou, cantava. Cantando aí com muita alegria. Não tinha gasolina. E hoje, as crianças estão usando diferente, cheirando gasolina. E cola, não tinha cola. Eu sei cola para colar alguma coisa, sapato agora, né? E hoje a adolescente está usando para cheirar cola, não sei para quê. E tu é assim. E não tem controle. Não tem controle, entrada de droga dentro da aldeia, bebidas alcoólicas. Entrar dentro da aldeia não tem controle. E entra à vontade. Olha aqui, nossa aldeia realmente está sendo dominada pelas drogas, bebidas alcoólicas. É muito triste, é muito triste. Nossa cultura, por exemplo, está ficando muito fraco. Muito fraco. Aruanã, pintura, retorrocã, está ficando fraco. Agora eu não sei por quê. Então, Eu como líder carajá, eu fico muito triste.